pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor é Hoje. A análise é feita pela Judite França e pelo Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco têm sempre merecido especial atenção aqui no E o Vencedor é. E depois da prestação de ontem de Nuno Vasconcelos, o tema não podia ser outro. Judite França, bom dia. Tens acompanhado estas audições aqui na Rádio Observador. Ora, ontem não tiveste nenhuma maratona.
É verdade. Bom dia,
ontem,
Carla.
Não,
bom
esticaste
dia a todos.
Horário.
Não, ontem 50 minutos chegaram. Não me lembro de uma comissão, de uma audição da Comissão de Inquérito tão curta, mas eu quero começar por usar uma expressão que o Miguel Pinheiro inventou aqui no Vencedor é, para dizer que ontem fiquei de queijo caído, mas fiquei de queijo caído no bom sentido, porque o presidente da Comissão, Fernando Nogrão, ontem teve coragem para fazer o que eu não me lembro de alguma vez ter visto em nenhuma comissão de inquérito. Já acompanhei algumas. Paulo Ferreira, se te lembras de uma situação idêntica...
De tudo, de tudo.
Por favor.
Também não.
É inédito, não é?
Absolutamente.
Portanto, confirma-se. E basicamente o Presidente da Comissão e os deputados, isto foi feito com o acordo de todos, não é? Viraram a mesa. E eu confesso que gostei de ver, porque... Nuno Vasconcelos não estava lá para esclarecer nada. E isso permitiu acabar com aquele espetáculo degradante de alguém que tem uma dívida, e uma dívida de milhões, e diz que não é dele, que não deve nada, que tentou tudo, que havia muitos interessados em comprar a dívida. Os bancos é que nunca quiseram, nem o BCP, nem o Novo Banco. E sempre a responder assim com um tom sobranceiro, com desplante, e nunca respondia a nada do que lhe perguntavam. Às justificações, enfim, a dizer que deu todas as garantias, nós temos visto dos grandes devedores o não sei, não me lembro, tenho uma vaga ideia. O que não temos visto é, eu deixei património como garantia para tudo. E, no entanto, tinha tanto património que a holding da Ongoing faliu. Portanto, via-se o património que existia. Tinha moradias, casas, uma quinta lindíssima no norte, gostei desta expressão vaga, uma quinta lindíssima no norte. Armazéns em Valejas, também gostei muito deste pormenor, que valiam 6 ou 7 milhões, era garantia suficiente para tudo. Não falou, nessa altura, aliás, não falou dos 10% da Portugal Telecom, que à época valiam muito mais do que isto, não é? Portanto, disso não falou. E nós lembramos-nos bem do papel da Ongoing nesses 10% para na OPA à Sonae, na OPA da Sonae à PT, conseguir que ela não existisse e, portanto, fazer ali o papel do BES. Também nos lembramos de uma tentativa de compra da TVI, que mais uma vez com a PT, com o Ongoing, com o BES, aliás, eu recordo-me bem dessa outra comissão de inquérito em que Nuno Vasconcelos, não me lembro de ter tido tanta empáfia como teve ontem. Isto pode-nos fazer lembrar um bocadinho de Jobrardo, do A Dívida Não É Minha, Eu Não Devo Nada, mas ontem, não sei porquê, o facto de Nuno Vasconcelos ter dito A Dívida, no fundo, é da massa insolvente e isto se resolve assim, acho que foi pior do que a audição de Jobrardo, e a audição de Jobrardo já tinha sido muito má. Portanto, para não me alongar muito, em relação a Fernando Negrão, de facto merece uma distinção, tem feito muito no trabalho da Comissão, sobretudo a pedir respeito aos grandes devedores, para terem, enfim, consideração pelo Parlamento e pelos trabalhos da Comissão, e por isso eu dou a Fernando Negrão um 18, que acho que foi a nota mais alta que já dei no Vencedoré, porque de facto merece consideração e merece respeito por uma atitude que parece tão drástica, mas que foi a melhor que se podia ter feito naquele momento.
E por isso esse 18 para
esse 18.
O presidente desta Comissão Parlamentar, quem está aqui a gerir os trabalhos. Rui Pedro Antunes, bom dia. Também vais ter esta posição construtiva, como ontem se pediu a Nuno Vasconcelos. Como é que olhas para aquilo que foi a audição de ontem?
Acho que sim, olha, eu estava a ouvir, Carla, bom dia a todos. Eu estava a ouvir a Judite e estava a pensar que ontem, quando Nuno Vasconcelos falou que tinha ido ao site esquerda.net ver se estava lá uma coisa de corrupção relativamente a ele que pediu para apagar, eu acho que ele, entretanto, ele se calhar já escreve lá, porque ele atacou a banca e disse mal do governo e disse que a culpa era do governo e da dívida. Eu estou a pensar que ele, se calhar, já está apto é para escrever para o esquerda.net. Mas, à parte disso, eu concordo absolutamente com a Judite em que esses 18 valores para Fernando Negrão era a nota que tinha aqui, também tinha Mariana Mortágua de Parentes, foi a única que teve essa oportunidade, mas também podia estendê-lo aos outros deputados, porque não é fácil, depois de se prepararem durante várias horas, terem essa capacidade de, em nome de dignificarem o Parlamento, concordarem com o Presidente da Comissão e dizerem não, não, por nós também acaba aqui. E isso também tem que ser destacado. Quanto a Nuno Vasconcelos, pronto, nós assistimos, acho que este ato de terminar uma comissão de inquérito abre um precedente, ou seja, se a bitola for esta, estarem a gozar na cara dos deputados, acho que tem que acontecer muito mais vezes. Há pouco a Judite falava aí no caso de João Berardo, quando disse pessoalmente a dívida não é minha, riu-se, gozou na cara dos deputados, na comissão na altura à CGD, à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, se a bitola for esta, tem este risco, mas ainda assim fica bem e dignifica o trabalho parlamentar, isto que aconteceu. Tivemos também aqui um ato curioso, que é a única audição que foi cancelada foi do antigo presidente da Ongoing, que significa em andamento ou em processo, não é? Portanto, eu acho que o ongoing ou é not going, ou cancelling, ou suspending, ou failing, como quiserem, qualquer coisa no present continuous. Mas para dizer que sim, que mais uma vez já temos vindo aqui elogiar e dar notas positivas aos deputados, em particular a Mariana Mortágua, a Cecília Meirelles, mas não só, aos deputados em geral desta comissão, e acho que desta vez, se tantas vezes criticamos os deputados e os trabalhos parlamentares, acho que neste caso é um motivo de orgulho para o país em geral, este desempenho dos deputados, e por isso este 18 a Fernando Negrão, também extensível a Mariana Mortágua e àqueles que ontem foram forçados a ficar em silêncio, porque Nuno Vasconcelos, à semelhança, à atenção, do que tem feito toda a elite por ali tem passado. Uns mais do que outros, uns mais respeitosos do que outros, a desvalorizar completamente aquilo que é um trabalho de uma comissão de inquérito, e por isso, a minha nota positiva, para os deputados.
Para os deputados desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Paulo Ferreira, é também nessa linha que queres olhar para o que
Sim,
aconteceu ontem à
absolutamente.
tarde?
Hoje é difícil discordar, por mais que eu tentasse aqui. Às vezes esforço-me imenso discordar do Rui Pedro e da Judite. Hoje não consigo de todo, não é? Já andei para aqui a revirar. Como é que
Rendes-te.
eu vou virar isto? Virar-me contra eles não consigo. Não, de facto, a atitude dos deputados ontem dignificou muito o Parlamento. Não se podia ali continuar a ouvir aquele desplante de Nuno Vasconcelos daquela forma, não é? Porque Nuno Vasconcelos tem características únicas, é preciso também sublinhá-lo. Ele aliou o cadastro financeiro que tem, obviamente, não é? Portanto, ele próprio disse, revelou que já mandou para o charco muitas
Não é ele,
empresas.
Paulo, é ongoing.
É ongoing, não é? E
Não,
chegou ao
mas
Brasil,
no
também teve
Brasil.
problemas financeiros lá com uma
Exato.
série de empresas. Depois é o padrinho da filha ou do filho
Do
que os
filho.
salva, que são
Eu
pessoas
gostei só
muito
do
ricas no
pormenor,
Brasil.
Paulo. Aquele pormenor de que no Brasil não pagar impostos dá cadeia.
Claro.
Portanto, esse pormenor foi interessante.
Exato. E portanto ele sabe muito bem o que é que dá cadeia e o que é que não dá cadeia. E se calhar por causa disso é que ele está no Brasil. Bom, mas ele alia de facto este cadastro financeiro que vai deixando por onde passa a absoluta falta de noção dos danos que causa, como ontem ficou evidente. Há ali uma falta absoluta de arrependimento, não há sequer uma pequena ponta de, olha, lamento, isto correu mal, prevíamos que fosse desta e daquela maneira, não aconteceu. E depois alia isto tudo com uma arrogância, não só de quem não deve, como acha que todo o mundo, que é credor de todo o mundo. Basicamente, é a única forma de explicar aquela arrogância. E depois há pequenos detalhes. Ele não estava ali porque tinha sido convocado. Ele foi convidado. E, portanto, só faltou perguntar onde é que estava a mesa dos croquetes e dos drinks, porque ele estava ali, basicamente, no evento social para o qual tinha sido convidado. Aliás, o Vasconcelos podia-se ter esforçado melhor, não é? No papel que estava ali a fazer. Eu penso que outras pessoas que por lá passaram com o mesmo tipo de currículo financeiro, Luís Filipe Vieira, o próprio João Berardo, acho que tentaram pelo menos disfarçar de alguma maneira. João Berardo terá estado mais ali perto do limite, disfarçado, elaborar melhor o discurso, tentar mostrar que estão ali pelo menos a tentar responder.
Achas que não dedicou 5 minutos a pensar no que ia acontecer
todo,
na audição?
De todo. Ele entrou ali com a arrogância de eu estou aqui e não vou responder aquilo que vocês querem. Aliás, ele disse logo no início. Também, ele podia ter elaborado melhor o discurso, de facto, e a prestação, ele sabia o que ia, não é? Agora, eu acho que ele também não tem propriamente capacidades para isso, porque a sagacidade e a agilidade mental e verbal nunca foram características que pudéssemos associar desde sempre a Nuno Vasconcelos. Aliás, na altura, o ongoing era ele e Rafael Mora, e o que se comentava, isto toda a gente comentava, é que Rafael Mora era o cérebro que Nuno Vasconcelos precisava. Pronto, e a coisa acabou desta maneira, como se viu. Portanto, o que sobrou ali foi um ato de boçalidade de quem devia ser a última pessoa a demonstrá-la e ter muita humildade. Portanto, a decisão dos deputados e de Fernando Negrão de acabar por ali com aquela audição foi um ato, basicamente, de higiene. E nós temos que estar gratos a esse ato de dignidade do Parlamento. Foi um ato, como já a Judite e o Rui Pedro já disseram aqui, foi concertado entre todos os deputados, o que também deve ser sublinhado em comissões que muitas vezes têm ali jogos partidários, em que são montras também para os próprios deputados, como é evidente, montras mediáticas para eles mostrarem as suas prestações, e portanto todos concordaram que ninguém mais queria aproveitar, no fundo estar naquela montra para aparecer de alguma maneira, e isso também deve ser sublinhado. Portanto, tiveram todos alinhados de uma extrema à outra em termos ideológicos em acabar com aquilo por ali. Portanto, a imagem dos deputados e daquela comissão sai reforçada, claramente, é uma atitude muito assertiva. Mostra também que há aqui uma aprendizagem ao longo destas comissões de inquérito todas, porque eu ainda recordo a de 2009 de Oliveira Costa, do BPN, em que ele já chegou, Oliveira Costa, em carrinha celular, portanto já estava em prisão preventiva, portanto já os indícios já eram fortes, e aquilo acabou à 1 da manhã numa alegre conversa de café, quase aquela comissão parlamentar transmitida pelas televisões, em que tinham pedido sanduíches e petiscos, e estava ali tudo já numa alegre vaqueira com Oliveira Costa, num ambiente que era tudo menos próprio de uma comissão de inquérito que estava a tentar perceber o que é que se tinha passado na primeira grande bronca bancária em Portugal, cuja dimensão já agora não é muito diferente, feitas as contas, desta de que estamos a falar aqui, do BES Novo Banco. Portanto, há aqui uma aprendizagem, ainda bem que chegámos, ainda bem, quer dizer, por péssimas razões, mas ainda bem que os deputados fizeram essa aprendizagem. Já agora, de substância, eu acho que desta comissão de inquérito também há aqui trabalho de casa para os deputados, porque que alterações à lei é que é preciso fazer para que estes Nunes Vasconcelos e João Berardos e Muniz da Maia e Luís Filipe Vieira não recorram a este tipo de esquemas que ainda por cima já está muito tipificado, que é criar empresas, retirar o património, a empresa vai ao charco e depois a dívida fica por pagar. Se eu passar num pórtico de portagem sem pagar, sem identificador, e não pagar a portagem, o fisco vai penhorar as contas bancárias, às vezes para uma dívida de 5 ou 10 euros, fica congelada a conta bancária de centenas ou milhares de euros.
A partir do momento que o regulador não consegue cobrar uma multa,
exato, mas a mim conseguem-me cobrar 5 euros se eu passar um pórtico de portagem sem pagar, congela uma conta bancária e o ordenado. Ou se eu não pagar a uma ordem profissional, colocam o fisco. Portanto, há aqui matéria, seguramente, há aqui matéria a fazer em termos de lei para tentar, de alguma forma, ir atrás destes devedores dentro da lei, porque eles, no fundo, jogam com a lei a favor deles. Pronto, mas isso devemos seguramente falar nisso quando chegarmos às conclusões desta Comissão de Inquérito, e eu queria associar-me então aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito, Fernando Grão, todos os deputados, foi uma decisão coletiva. Eu tinha aqui um 17, mas vou acompanhar o 18 aqui.
Vais juntar-te
dos colegas camaradas.
Vais juntar-te aqui a este movimento do 18. José Manuel Fernandes, também estás alinhado.
Olha, Estou alinhado, mas eu gostava de chamar a atenção para outro aspecto. E esse aspecto é o seguinte. Onde todos percebemos, ou o país percebeu, ou quem assistiu aquele bocadinho de sessão percebeu, quem é Nuno Vasconcelos. No entanto, Nuno Vasconcelos esteve à vista do país durante muitos anos e foi uma pessoa muito poderosa durante muitos anos. Nuno Vasconcelos foi absolutamente instrumental na forma como Ricardo Salgado construiu o poder que tinha. Porque Nuno Vasconcelos foi decisivo em operações como impedir a OPA da PT sobre a OPA da Sonar sobre a PT. Nuno Vasconcelos foi instrumental na forma como Ricardo Salgado fez várias operações na comunicação social. Não nos esqueçamos que Nuno Vasconcelos tentou controlar o grupo Empresa, que tem a SIC e o Expresso. Nuno Vasconcelos tinha um grupo de comunicação social centrado no Diário Económico. Quando saiu de lá, não pagou salários, deixou pessoas numa situação dramática. Nuno Vasconcelos tem um desprezo absoluto pela situação dos trabalhadores. Eu acho que é aquilo que a gente viu ontem, que é um labrego. Aquilo é um labrego. Ele trata assim as pessoas, é habitual. E ao mesmo tempo, toda a gente sabia, porque as pessoas lidavam com ele, que ele trata-se ele próprio como se fosse um príncipe. Portanto, na forma como, digamos, vive, sempre foi de uma arrogância enorme. Isto era do conhecimento público, e com isso, muita gente, inclusivamente muitos jornalistas, viveram bem durante muitos anos, e defenderam-se. Isso passou, inclusivamente, por comissões de inquérito na Assembleia da República, questões que tinham a ver com a forma, não diretamente de Nuno Vasconcelos, mas coisas relacionadas com Nuno Vasconcelos. Portanto, vejamos que agora estamos a ver bem quem é aquele personagem, estamos a ver bem quem é aquela figura, mas é bom ter noção de que ele andou por aí.
Mas, José Manuel, há mais gente por aí que nós não estamos a ver agora, como na altura, ou que não queríamos ver nós, a sociedade em geral. Há mais, neste momento, há pessoas deste género que não se consegue e vai haver sempre. Estamos condenados a isto, a nossa elite enganar sempre toda a gente.
Eu acho que há, e algumas delas temos obrigação. Algumas delas andam por aí, estamos a vê-las, de vez em quando há quem as denuncie, mas há sistematicamente também quem as proteja. E portanto, é isso que eu queria chamar a atenção, é que nós não podemos sistematicamente fechar os olhos quando as pessoas estão na mão de cima, e é esta tendência em Portugal e entre as elites portuguesas, que é, enquanto as pessoas estão na mão de cima, fecha-se os olhos. E depois, nestas alturas, quando já não estão na mão de cima, é que finalmente se abrem os olhos. Portanto, eu acho que aquilo que aconteceu ontem era pato de palmas, e portanto acompanho todas as notas que foram dadas à Comissão de Inquérito, ao Fernando Negrão, aos deputados que fizeram perguntas e aos que não fizeram perguntas. Acho que tudo isso está certíssimo. Agora, gostava de poder dar não há aqui escalas negativas, mas para Nuno Vasconcelos a nota seria, não sei qual é a nota.
O mais baixo que conseguires, não é?
Pode ser uma nota do Mozart. Ele era da loja conseguir. Mozart. Tentou dar a música, era da loja Mozart. Pode ser
talvez uma loja, uma nota Mozart. Uma nota Mozart para a loja Mozart do Nuno Vasconcelos. Agora, nós sabemos que isto vem. Ele onde toca leva uma empresa à falência, onde toca deixa pessoas desesperadas, deixa pessoas com salários em atraso, ele destrói tudo, e isto é uma coisa que se passa. Isto não começou na ongoing, isto começou na Sociedade Nacional de Sabões, começou há muito, 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 muito atrás.
Sim, ele conseguiu destruir o património familiar. Claro.
Uhum. Portanto, conseguiu destruir tudo. E isto as pessoas sabiam, portanto, sabiam, mas iam.
Mas isso foi sendo contado, Zé Manuel. Isso foi sendo contado. Isto,
Foi sendo contado, mas...
Se nós formos aos arquivos dos jornais,
Ele foi fazendo as coisas. Ele tinha um grupo de comunicação social. Ele foi quase conseguiu tomar conta da empresa. Não conseguiu, mas quase conseguiu. Esteve à beira disso. Quer dizer, e se não fosse, apesar de tudo, ter-se batido contra uma pessoa, que é o Dr. Bossman, conseguiu fazer de frente nessa altura, ele teria... Não sei onde é que ele teria chegado. Ele foi. Quando foi a guerra da PT, apesar de tudo, a maior parte do país ficou do lado de Ricardo Salgado e dele, e do Moro, e do grupo todo. É bom não esquecer de onde é que esteve a maior parte do país nessa altura, não é? Portanto, eu só lembro isto porque nós, às vezes. Enfim, foi dita muita coisa sobre Nuno Vasconcelos, mas apesar de tudo houve muito tempo em que ele se passeou por aí impune.
Mas isso não implicou que não fossem sendo contadas essas coisas, só que caíam, como se caiam dizer, em saco roto,
e o José Manuel Fernandes traz aqui esse, enfim, refresca-nos a memória, exatamente numa altura em que é mais fácil centrarmos no que aconteceu ontem. Há uma história, e o José Manuel deixa aqui até quase sem nota, acho que percebemos o que nos querias dizer, e só estamos com tão pouco tempo. Júlio, queres mudar de assunto e vale a pena também ir ao teu tema, porque não é próprio uma matéria secundária.
Exato, e já está tudo dito sobre aquilo que vimos e que ouvimos ontem, e a propósito disso, quando se fala de Nuno Vasconcelos, convém dizer que ele não andava sozinho, como é óbvio, só que nestas alturas eles ficam sozinhos também. Mas o que eu queria mesmo trazer era outro tema, até porque hoje é sexta-feira, vou já dar a nota para adiantar. Ontem eu disse que o Joe Biden ia ficar aborrecido com a nota negativa que eu lhe ia dar.
Hoje, e ele resolveu logo o problema.
E ele resolveu o assunto, ligou-me à noite. E hoje vou internacionalizar outra vez, e hoje vai ser 16 para a Martina Navratilova, que esta hoje vai ficar toda contente com a nota que lhe vou dar também. Pode ser que me ligue logo à noite também. Mas a propósito de quê? A Associação de Imprensa Desportiva Internacional fez um debate a nível mundial sobre segregação, a discriminação sexual no desporto. E o tema era a questão dos transexuais ou das transexuais competirem em provas com outras mulheres. Estava a Martina Navratilova, estava uma cientista inglesa e estava outra nadadora americana, já uma senhora com 60 e poucos anos, que foi altamente medalhada no seu tempo nos Jogos Olímpicos. E a discussão era esta, se as transexuais deviam ou não competir com as outras atletas. Uhum. E então, o que é que se concluiu dali? Que não. E a Martina Navratilova, que é uma mulher ligada a movimentos gay, é uma mulher que defende, é uma ativista na discriminação do género e na igualdade entre homens, mulheres, etc. Quando era mesmo difícil fazê-lo. Mostrou uma abertura grande nisto, porque ela própria concordou que não era justo que alguém que mudasse de corpo, de homem para mulher, depois fosse competir no setor feminino. Isto porquê? Porque a mulher mais rápida do mundo, na altura, Griffith Jones, que bateu o recorde do mundo, depois veio-se a saber também que foi envolvida num escândalo de doping, etc. Essa mulher mais rápida fazia os 100 metros e à frente dela havia 700 homens que faziam mais rápido que ela. Há aqui uma diferença entre homens e mulheres naquilo que era a velocidade. E então eles concluíram que só se fosse até à idade da puberdade, mudasse de sexo, é que podia haver ali alguma igualdade. Mesmo assim, a cientista achava que havia na mesma diferença. E por isso, todas concluíram que, em boa verdade, não havia discriminação, não faz sentido competirem na mesma igualdade de circunstâncias, ainda alguém propôs fazer-se uma prova masculino, feminino e transexuais. Isso é que eles acharam que era mesmo discriminação. Mas também virem competir para o feminino ou para o masculino, também não era em igualdade de circunstâncias e todas concordaram que, de facto, não fazia sentido. Portanto, era mais para contar esta história. É um tema importante.
Vamos ter Jogos Olímpicos daqui a pouco. Quem sabe se a questão não se vai manter e, por isso, esse 16 para tenista, ex-tenista Martina Navratilova. Chegamos ao fim deste E o Vencedor É, mas temos mais para a semana.